Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast Motorsport.com Brasil.
E estamos no ar, pessoal, esse é o podcast Motorsport.com, edição de número 223. Vamos falar aqui de um assunto polêmico ocasionado aí pelo CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, mas antes eu vou aqui agradecer a mais uma vez a todos vocês pelos números expressivos de audiência que vocês nos brindam a cada semana, sempre nos colocando como o podcast de automobilismo mais ouvido da internet. Muito obrigado mais uma vez. Eu estou aqui com Carlos Costa, Guilherme Longo, para falar desse bafafá protagonizado por Stefano Domenicali, que falou que quer mudar o fim de semana da Fórmula 1 mais uma vez. A gente vai discutir muito isso. Sobre a questão dos treinos livres, né? O Domenicali olha para a sexta-feira, olha para os treinos livres, olha as arquibancadas e fala que é chato, né? Isso você já ouviu aqui o Guilherme comentando. Vamos, aproveitando que você está em embalo, Gui, explica para a galera que não conseguiu acompanhar, que estava entretida com outros assuntos do esporte motor no fim de semana, Fórmula E, MotoGP começou, enfim. O que que o nosso glorioso Stefano Domenicali falou sobre a questão dos treinos livres?
É isso aí, salve, salve Eric, Carlos, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Stefano Domenicali esteve presente esse fim de semana em Portimão, na etapa de abertura da temporada da MotoGP.
Que medo.
E muito que, motivado.
Não, sem crer, mas que medo, ele vendo ali a sprint, a corrida
sprint. A sprint que deu certo.
Tá, depois você vai falar isso, mas...
Mas, né, aproveitando essa questão, era o primeiro fim de semana da MotoGP com um novo formato, uma sessão de treino livre a menos para a questão da sprint. Aí o Domenicali foi questionado sobre possíveis alterações no formato da Fórmula 1 no futuro. E o Domenicali foi bem taxativo, que para ele os treinos livres precisam ser mudados. E aí diz ele que houve um desentendimento, que as pessoas haviam entendido que ele queria acabar com os treinos livres da Fórmula 1, mas na verdade ele diz que não quer acabar. Ele só quer trazer uma utilidade maior e que sim, existem treinos livres demais na Fórmula 1, segundo o CEO da categoria. E aí ele falou assim, não é necessariamente que eu quero acabar com todos os treinos livres. Vamos reduzir, vamos tornar os treinos livres mais úteis. Seja distribuir pontos ou fazer alguma coisa que tenha a ver com a sprint, sabe, essas coisas, ele jogou algumas possibilidades no ar, nenhuma tão concreta, acho que foi tirando o que apareceu na cabeça ali na hora, mas a questão é, e é o ponto norte desse podcast aqui, tem que mudar, tem que acabar com os treinos livres, tem que tornar a sexta-feira mais útil para a Fórmula 1?
Ah, boa pergunta, né? Ou no momento em que Carlos Costa dá uma risadinha pequena aqui. Mas, na sua opinião, a sexta-feira é inútil, Carlão?
Bom, antes de tudo, salve Eric, salve Gui, a galera que está nos escutando. Se é inútil ou não, acho que a resposta é bem óbvia, né? Que, obviamente não é inútil, uma vez que você tem dois treinos livres de uma hora e eles servem de preparação para que as equipes configurem o carro pensando na classificação de sábado e na corrida de domingo também, especialmente o TL2, tendo em vista a correspondência do horário do segundo treino de sexta com relação ao quali de sábado e a corrida de domingo também. Então, obviamente, não é inútil. A questão é o quanto que, eventualmente, você gasta de tempo num formato tradicional de fim de semana com dois TLs na sexta e um no sábado de manhã. É um argumento que se pode colocar até, porque se tem três treinos de uma hora, é necessário tanto tempo assim para você fazer a configuração do carro, simulações de long run, tentar ali flagrar como é que um tipo de pneu X ou Y se adequa ao carro numa pista diferente. Mas
uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa
não, que a pergunta que você fez é ser inútil. Sim, não é inútil. Sim. Qual que é o ponto?
O ponto é justamente nessas mudanças que o Domenicali quer fazer. Deixar mais atraente, deixar mais valendo pontos, alguma coisa nesse sentido. A gente pode discutir aqui, né, a gente, né, motivado pelo que ele falou, por exemplo, um dos pontos eu acho que a gente pode discutir, se 3 horas por fim de semana, mesmo a Fórmula 1 hoje não tendo testes não tem os testes livres, né?
Sim.
Como era já foi
ao longo
dia,
da temporada.
Ao longo da temporada, se realmente é válido ter 3 horas por fim de semana.
Eu acho que não.
E vamos lembrar que não faz muito tempo, os treinos, na verdade, de sexta não eram só 2 horas, né? Eram 3 horas. Já foram reduzido meia hora de cada treino livre da sexta-feira. Então, já houve uma alteração em anos recentes e que foi bem vista, porque a gente tinha nos treinos livres ali umas fases que eram bem inúteis.
E as equipes se adequaram a isso. Agora, a grande questão é, você já tem um formato híbrido de fim de semana, uma vez que há fim de semana de sprint e outros normais. É difícil você querer dinamizar isso com... A gente tem 23 corridas, das quais 6 são sprint, fica tudo meio maluco. Você vai ter 2 formatos, um vai dar ponto, sei lá, pro treino livre, que é algo que foi ventilado, outro não vai. Você tem que definir um padrão. Nesse sentido, por exemplo, a MotoGP definiu um padrão. É tudo corrida sprint, todas as rodadas. Pode discutir se tá certo ou errado, mas que há uma continuidade ao longo do campeonato, isso há.
É, e vamos lembrar que a MotoGP tem um formato em que o treino livre tá muito longe de ser inútil, ele é inclusive extremamente importante. Só que, se a Fórmula 1 quiser adotar alguma coisa desse tipo, tem que mexer no formato da classificação, que eu acho que é um consenso aqui, que é um formato muito bom.
Mas vamos lá, é até bom explicar para quem porventura não conhece o formato do fim de semana da MotoGP.
Exato, até explicar porque teve a mudança para esse ano, né, com a questão da corrida sprint.
A MotoGP... vale explicar os dois, pré-2023 e 2023.
Vamos lá, pré-2023 a MotoGP tinha 4 treinos livres, 2 na sexta, 2 no sábado, mais a classificação no sábado. Para esse ano, reduziu um treino livre. Na MotoGP, a classificação ela é no formato Q1 e Q2. 10 pilotos se classificam automaticamente para o Q2. Como são escolhidos esses 10 pilotos? Com base no resultado combinado dos treinos livres. Até o ano passado, TL1, 2 e 3 pegava-se o melhor tempo de cada piloto e a partir dessa classificação, os 10 melhores colocados iam direto para o Q2. Não tinha essa questão de Q1, Q2, Q3 da Fórmula 1. A diferença para esse ano, como foi reduzido um treino livre, então os grupos da classificação são definidos com base no resultado do TL1 e do TL2 da sexta-feira. Então a sexta-feira ganha ainda mais importância na MotoGP, porque na sexta-feira você já descobre quem vai ter que disputar o Q1, valendo 2 vagas aí para o Q2.
E é uma diferença importante, né? O quali da MotoGP é no sábado mesmo, em fim de semana, no caso todos agora, com corrida sprint. Na Fórmula 1, obviamente, a gente já sabe, é na sexta-feira o quali de fim de semana de corrida sprint.
E na MotoGP, um quali para as 2 corridas. O grid da sprint e o grid do GP do domingo é exatamente o mesmo. Agora, nesse último fim de semana, pole de Marc Marquez. Marc Marquez largou na pole position na sprint do próprio sábado e no GP do domingo.
E ele não venceu a sprint, quem venceu foi o Bagnaia.
Mas eu acho que é muito interessante, né? A MotoGP ela pode ser observada nesse sentido de como deixar o treino livre mais apelativo, né? Uma coisa que passa o público. Acho que nem o público que vê na arquibancada, mas o público de televisão mesmo.
Eu acho, principalmente o público de arquibancada. Agora, a questão que a gente pondera aqui, o Gui foi no ponto exatamente, é se você adotar um padrão parecido com o da Fórmula E, você vai mudar aquilo que já dá certo na Fórmula 1, que é o quali... MotoGP, desculpa. Você vai mudar aquilo que já dá certo na Fórmula 1, que é o quali do fim de semana da corrida sprint ser na sexta, que não é o caso da MotoGP, Fórmula E surgindo de novo.
E é até uma questão financeira, né? Porque na Fórmula 1, querendo ou não, todos têm visibilidade e quanto melhor você vai, mais visibilidade você tem, porque você tem mais tempo de TV. Na MotoGP é exatamente o contrário. Se você vai bem, você tem menos tempo de exibição, porque você só vai fazer uma parte da classificação. É uma questão também econômica. O da MotoGP tira a visibilidade dos patrocinadores das equipes que vão melhor. Então, por exemplo, uma Ducati, um Bagnaia, um Bastianini, os patrocinadores vão aparecer apenas uma vez na sessão.
Mas pelo menos mútil, né, Gui? Porque a gente... O Q1 dura o quê? 15 minutos da MotoGP?
15 minutos em tempo de TV é uma eternidade.
Não, exatamente.
Não. Sim, eu concordo. Não estou dizendo que cada minuto é um... Mas eu acho que uma coisa você vai acabar perdendo, né? Por exemplo, me parece que o Domenicali ele quer deixar... Da mesma forma que a sprint ela veio para trazer mais... apelo aos sábados, né? Ele quer, agora ele tá pensando na sexta-feira.
Na minha opinião, apelo para sexta-feira, porque a grande questão de fim de semana de corrida de Fórmula 1 sempre foi a sexta-feira não valer para nada. Eu lembro de ir em corrida de Fórmula 1 que, sei lá, eu era criança, era minha primeira, vamos sexta-feira, papai. Meu pai falava, vale nada isso aí, vou sexta-feira, vou no churrasco. Vou
Mas
tomar
a sexta-feira ela pode até ser algo para justamente para quem for se ambientar, ver como é que é, legal, tem carro passando e tal. Até porque também, por mais que, tudo bem, você vai, é tudo muito negociável, né? Para uma grade de televisão, você dedicar tanto tempo à Fórmula 1 na sexta, no sábado e no domingo, tem emissora que não passa treino livre. Né? Então, eu acho que já fica um pouco mais pesado.
TV aberta não passa nunca, né?
Sim. Então, mas eu acho que o que, que a gente pode imaginar aqui, agora, nós aqui, se nós tivéssemos algum cargo interessante ou algum cargo decisório dentro da Liberty, o que a gente poderia fazer para deixar a sexta-feira mais com um apelo maior? O que, que você acha, Gui?
Antes do Gui até discorrer, isso em tese já é feito em fim de semana de corrida sprint. Basta ver a sexta-feira do GP de São Paulo, a apoteose que foi a pole position do Kevin Magnussen.
Exatamente. Eu tenho uma ideia, ela é louca, mas eu acho que ela poderia dar certo, assim. É que aí implicaria também na questão da sprint, né? Porque a Fórmula... Dá pra ver que o objetivo da Fórmula 1 é, com o passar dos anos, aumentar esse número de sprints. 6 tá longe de ser o teto. E dá pra trazer, talvez, alguma coisa um pouco mais MotoGP sem afetar a classificação. Já que quer aumentar a importância dos treinos livres, que eles não sejam coisas inúteis...
Como é o treino livre de sábado em fim de semana de corrida sprint, especialmente.
Exatamente. E a Fórmula 1 quer tornar a sprint um evento isolado. Existem essas negociações de talvez o resultado final da sprint não ser o grid de largada da corrida do domingo. Por que não definir o grid de largada da sprint da forma que a MotoGP define os grupos de classificação, combinando os resultados dos treinos livres? É um jeito de tornar interessante. Todo mundo vai forçar a barra no treino livre porque vai querer uma boa classificação. É um modo. É um jeito de talvez animar a situação aí da sexta-feira. Porque a questão é o seguinte, o que da MotoGP dá certo que pra Fórmula 1 tá tendo que se desdobrar? A MotoGP conseguiu um formato em que os 3 dias são importantes. A Fórmula 1 teve que jogar a classificação pra sexta-feira pra tornar a sexta-feira importante. A MotoGP não, acontecem 2 eventos fundamentais no sábado, que é a classificação no período da manhã e a sprint no período da tarde.
É que o conceito de importante também, ele tem que ser analisado nas suas devidas perspectivas, né? A MotoGP é um público muito mais cativo. O conceito de importância para uma Fórmula 1, em que, sei lá, às vezes você tem um cara que nunca viu a corrida, que não sabe nem o que é, sexta-feira pra ele vai ser um shakedown em termos de evento.
Você tá querendo dizer que o público da MotoGP é mais raiz que o da Fórmula 1?
Sim, eu acho que dá pra dizer isso sem a menor sombra de dúvida. Tranquilamente. Eu acho que ninguém aqui vai se ofender com isso.
Sim.
Agora, é só você ver o número de pessoas que acompanham uma e o número de pessoas que acompanham outra. Uma é muito mais frita e segmentada do que a outra. Então.
Mas é muito. Os números da MotoGP são gigantes.
Sim, compara com o da Fórmula 1, não dá 20%.
Tudo bem, Carmão, mas eu tô dizendo que é importante também.
Eu não tô dizendo que não é importante. Tô dizendo que não dá para ter a mesma perspectiva de análise em relação ao que é relevante para uma categoria que é global e que atinge a dona de casa, a uma categoria que não é global também em termos de alcance, mas não tem o mesmo nível de audiência.
Acho que um ponto que a gente pode começar aqui também a discutir é justamente o limite do esporte em si, porque querendo ou não, como vocês disseram, os treinos livres na Fórmula 1, eles são de extrema importância, né, para o carro, para o piloto, de pista, em tudo, né, em tudo, e que não necessariamente ele atrai um público, né, a dona de casa que você falou, né, não vai atrair porque para ela... Tanto faz como tanto fez.
Às vezes nem o cara que acompanha a Fórmula
1. Nem o cara, né? Porque até por ser algo um pouquinho mais chato, as pessoas não dão importância, né? Quando aqui a gente, nós somos testemunhas, quando aqui a gente começa a fazer o Sexta Livre falando bastante dos resultados de pista, a gente sempre lê aquela mensagem nos cornetando, falando, sexta-feira vocês não têm que ficar exaltando tempo de volta rápida, blá, 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 blá. Agora, me parece algo muito, muito claro, desde o dia zero que a Liberty entrou com a Fórmula 1, é trazer o entretenimento até no mesmo patamar que o esporte em si. E é uma discussão que eu já cansei de ter aqui com o Guilherme sobre até o limite de um e o limite de outro, né? O limite de um para não deixar o esporte muito artificial e o limite do outro para não matar justamente o público mais ocasional que se encantaria com alguma outra coisa. Você precisa misturar os dois. Nesse caso, fazer com que a sexta-feira se torne muito atraente, muito decisiva, é forçar a barra?
Assim, se tudo é importante, ao mesmo tempo nada é importante.
Arroba NASCAR.
Essa é a questão. Se todas as sessões são importantes, não tem como você dissociar, sabe? Vai acabar banalizando tudo. É perigoso isso. É por isso que eu sou o defensor. Tipo, eu não sou contra o entretenimento no esporte, mas eu acho que existe um limite a ponto de você não descaracterizar o esporte. Querendo ou não, é uma competição, sabe? Tem que vencer.
Por que Copa do Mundo é de 4 em 4 anos?
Pra não banalizar. Já tá banalizando metendo 48 seleções em 2026. Então, sabe, é perigo isso. Quando você quer tudo importante, nada vai ser importante. E vai banalizar também a disputa do Mundial. Imagina você botar ponto no treino livre. O primeiro treino livre ganha 10 pontos.
Absurdo.
Pô, não dá. Aí, pô, como é que vai ser a disputa do Mundial? Vai ser o Mundial dos Treinos Livres? O Bottas seria campeão mundial numa situação dessa.
Não, imagina...
Só o Bottas na Mercedes, né? Vamos deixar bem claro.
Mas imagina você definir um campeão mundial por conta de um ponto cedido no treino livre. Seria um anticlimax absurdo.
Esse negócio de ponto no treino livre é absurdo.
Já é ridícula a possibilidade de um campeão esse ano ser definido pela sprint. Que era uma possibilidade já nos últimos 2 anos, mas agora com 6 corridas, mais do que nunca.
Enfim, eu acho que a gente tem que
observar... Tá, mas vamos lá. O Gui deu a solução dele, que eu entendo, mas eu sou contra, porque para mim a classificação é tomada de tempo e volta rápida, não é corrida. A definição do grid tem que ser...
Mas eu acho que ele não quis falar isso.
Ele não,
quis...
ele falou, você define o grid da sprint com base... É, nos treinos livres, e aí eu não sei, ficou um
tem
pouco
tem o quali normal.
Quali normal.
Isso, o quali, Q1, Q2, Q3, forma o grid largada do GP e o grid largada da sprint no modelo MotoGP com o combinado de tempo do treino livre.
É que aí a ideia da sexta-feira, pra mim, continua fraca. Entendeu? Se a ideia é você tornar a sexta-feira...
Mas pelo menos...
Para o público de autódromo interessante, ela perde força nessa proposta. Embora
eu
entenda.
Acho que é difícil ter um meio termo aí, Carlão, porque na boa, não tem muito.
Se for pra ter meio termo, é o formato da sprint da Fórmula 1. Que eu sou contra, mas entendo.
Sim, aí beleza, sexta-feira tem o quali, e aí beleza, eu acho que dá pra. Agora, o que precisa ser feito também.
Mete duas sessões de treino livre na sexta-feira, forma o grid da sprint, faz sprint na sexta, quali sábado e.
Nossa, não, sprint na sexta não.
Ué. Por que não?
Ah, seria divertido porque seria o puro caos, né?
Não faz sentido, não. Sexta-feira aí você vai ter um já começando o fim de semana com tudo, depois o sábado é o quali, ok, mas já uma intensidade menor.
Mete ponto pro pole position. É. Se for pra meter ponto, mete pro pole position.
Querendo ou não, o formato atual, o formato do fim de semana de sprint hoje é exatamente isso. Você tem um pico de adrenalina com a classificação na sexta, a primeira atividade do sábado é um TL2 completamente inútil.
Enfim, eu não colocaria...
Mas é que tem a sprint no sábado. Né?
Sim. É uma corrida no sábado. Né? Então, pequena, mas é uma corrida.
É que eu acho que a discussão aqui tem que ser... Quão necessária é 3 horas de treino livre? Ou 2 horas de treino livre? Nos casos de fim de semana de corrida e sprint. E como você atacar esse problema? Eu acho... Por que a gente está citando tanto a MotoGP? Porque a MotoGP faz isso já. Fazer essas adaptações demandaria uma alteração na maneira com a qual a Fórmula 1 faz o fim de semana de corridas sprint, que são 6 de 23 no calendário atual.
Até só para contextualizar aí para a galera que está ouvindo, nesse modelo de 2023, que eles cortaram uma sessão de treinos livres, em 3 TLs a MotoGP tem um total de 2 horas de sessão de treinos livres. 30 minutos no TL1, 1 hora no TL2, 30 minutos no TL3.
Não, mas a MotoGP também, tradicionalmente, as sessões delas são mais curtas, né? Enfim.
Essa é a questão. Até o ano passado, não. Eram sessões de 45 minutos, 1 hora e meia, 2 horas e meia em 4 treinos livres. Ainda era menos que a Fórmula 1, mas dá pra ver que eles reduziram uma fatia ali.
Sim, a própria corrida é menor, o quali tem uma duração menor, enfim. Mas eu acho que é um conceito diferente. A gente tá meio que... A gente que tá comparando aqui...
Porque é um exemplo...
Porque eu acho que é um exemplo que talvez que se aproxime mais do ideal. É alguém que, apesar deles já terem colocado sprint em todas as corridas, né, a gente...
O que eu acho um exagero, aliás. Eu sou contra sprint, mas a gente estava falando até, né, antes de gravar o podcast. Pensando na perspectiva do público que está presente no autódromo, é um negócio que de fato faz sentido, dá uma emoção extra. E, obviamente, tem as questões comerciais que, bem na verdade, são o motivo por trás da reformulação desses fins de semana todos, seja de Fórmula 1, MotoGP ou da PQP. A questão é ganhar dinheiro. Mas eu acho, assim, muito bizarro você começar a mexer num formato que dá certo. Esse formato Q1, Q2, Q3, o quali da Fórmula 1 tá consolidado desde 2007, sei lá. Faz bastante tempo já.
Eu, sinceramente, eu acho que os treinos livres da Fórmula 1 são muitos, muito tempo, ainda mais que a gente tem pistas aí que os pilotos andam de frente para trás, de trás para frente.
Mas é aquela coisa também, você vai dar importância a tudo, um treino livre 3 na manhã do sábado,
eu
é
acho
um
que
negócio
é um,
que é feito para a galera
é um
não
treino,
ver mesmo.
Não, é um treino que poderia ser tranquilamente cortado, e você readequar, até porque tem uma outra questão que todo ano se fala, da questão de custos.
É, só que aí você coloca corrida sprint e o custo aumenta
exponencialmente. Não, para mim, a existência da corrida sprint é uma contradição a todo o discurso de contenção de custos.
Depende, porque dependendo do quanto ela gera de grana para a categoria e quanto de dinheiro isso é distribuído em forma de premiação para as equipes, talvez valha a pena. Agora, eu duvido que seja o caso de compensar do ponto de vista desportivo, porque você tem um acidente ali e ferrou. E não é à toa que as corridas sprint, 99% das que a gente teve na Fórmula 1 foram corridas chatas. Porque os caras ficam com o na mão de não quebrar o carro e arrebentar com o fim de semana inteiro.
Mas agora vamos falar uma coisa. Vocês acham que já é uma realidade de 2024 ou 2025? A gente já deve ter todo o calendário com corrida sprint. Já é um conceito que a Fórmula 1 vai adotar? O que vocês acham?
Não, eu falei até um pouco mais cedo aqui no podcast que tenho certeza que 6 não é o teto da Fórmula 1. Eles vão querer aumentar. Mas eu acho que tá longe de 2024 ter todas as etapas com corrida sprint. Isso aí vai ser uma coisa aumentada, pouco em pouco. Tem que ser discutido, as equipes não vão simplesmente sair aceitando. E vamos lembrar, coisas para serem modificadas no regulamento da Fórmula 1 precisa de uma maioria considerável. São 10 votos da FIA, 10 votos da Fórmula 1 e um voto para cada equipe. Hoje, para uma mudança ser aceita para o ano seguinte, precisa de 26 desses 30 votos. Então precisaria de 6 equipes apoiando, o que eu acho que no momento não tem.
Para 2024 eu acho inviável. São 23 corridas. Era para ser 24 esse ano, se não fosse a situação da China. É um impacto orçamentário muito grande.
É um quarto das corridas. Mas independentemente disso, eles precisam modificar o nosso fim de semana com corrida sprint, porque esse treino antes da corrida sprint, para mim, não vale nada. Eles poderiam justamente acrescentar, eles poderiam fazer uma hora e meia, por exemplo, na sexta-feira antes do quali, faz o quali e na semana.
Mas
no
também
dia seguinte.
Qual é o problema do treino antes do sprint? É esse o ponto, entendeu?
Porque ele não faz sentido.
O TL4 da MotoGP antiga também não fazia sentido.
Que é o TL3 hoje.
Eu entendo a discussão, mas é o que eu tô falando. Esse treino 3, seja de fim de semana da Fórmula 1 normal ou da Fórmula 1 Sprint, é um negócio que não é feito pro fã ver, seja na TV ou no autódromo. Não, e assim, então, você vai tirar aquilo só por tirar.
Peraí, mas se a gente tá falando aqui, se você tá falando que não é um treino pro fã ver, então por que não tem razão de existir?
É treino pro engenheiro ver.
Então, ué, em algum momento tem que desenvolver o carro. Algum momento tem que testar. Túnel de vento e CFD faz o trabalho só até uma parte. Não
isso,
é?
Exato. E você vai tirar pra botar o quê? Pra botar nada? Qual que é o ponto?
Mas você acaba fazendo com que o quali acabe crescendo. Ou, no caso, a corrida sprint.
Mas é óbvio. Qual é o ponto?
Enfim. Mas então qual é o modelo de fim de semana do senhor? Vamos
não,
lá.
Pra mim o modelo é acabar com o sprint. Sexta-feira, 2 treinos livres, do jeito que era. Só que eu entendo, comercialmente e na ótica do público no autódromo, o modelo que a Fórmula 1 aplica na sprint. Na MotoGP eu teria que vivenciar isso, porque é uma categoria diferente, você tem agora uma readequação dos treinos livres, e eu acho um passo muito radical você colocar corrida sprint em todo o campeonato. Você teve aí problemas de segurança esse fim de semana, tudo bem que muito por conta do circuito de Portimão, não necessariamente por conta do formato da corrida sprint, mas a MotoGP em especial é uma categoria muito mais sensível nesse aspecto, porque o piloto está muito menos protegido, por motivos óbvios. Na Fórmula 1 você tem a questão orçamentária que é mais impactante, porque quebrou uma peça do carro vai ser, sei lá, 1 milhão de euros para consertar. Mas eu acho que o formato da sprint na Fórmula 1 funciona bem do ponto de vista de privilegiar bem cada dia de maneira distribuída. Agora, o que eu questiono é o número de pontos que é dado, E o grid de largada ser formado através do resultado da sprint. Então você faz o quali na sexta, faz uma sprint com pontos reduzidos, que é só um showzinho lá pra boiada que tá no autódromo ver, e a galera que tá na TV vai assistir, e você reverte o grid normal do quali pra corrida.
Hoje você entende o entretenimento um pouco melhor do que necessariamente até na semana passada, depois da sua experiência na Fórmula E?
Sim, mas é muito mais uma questão de custo-benefício em relação ao valor que você investe. E a gente discutia isso antes de gravar, por quê? É, a gente estava ponderando os valores aí, eu não vou lembrar agora, mas vamos chutar aí. Fórmula E, 400 conto, um ingresso caro, é um pouco menos. Você tem, na prática, um dia de pista. Ninguém foi na sexta-feira lá. Vocês viram alguém na sexta-feira?
Não, sexta-feira era portões fechados.
Era portões fechados? Mas tinha um treino livre?
Mas nunca tem público na sexta-feira.
Ah, tá. Nem sabia disso.
É da categoria mesmo. Não foi uma exclusividade
do
Brasil.
Então, você paga 350 vai, reais pra ver um treino. Beleza, a classificação e a corrida tudo no mesmo dia. O treino é muito cedo, ou seja, joga fora, porque é 7h30 da manhã o treino. Tô falando do horário brasileiro. Ninguém vai chegar lá às 7 pra assistir o treino.
Foi sofrível.
O quali da Fórmula E, embora eu ache meio absurdo o conceito por trás, ele até que é divertido, mas o quali da Fórmula 1 é anos-luz melhor, não tem nem comparação, o quali normal, e você tem a corrida, mas você paga R$400 por um dia. Na Fórmula 1 você paga, sei lá, R$700 por 3 dias em formato de corrida sprint, por exemplo, em fim de semana, perdão. Você tem os 3 dias, e não vou dizer igualmente importantes, porque o domingo é sempre mais importante, mas os 3 são muito importantes. Aí tem as questões que a gente estava ponderando, da entrega, de você ir lá e dar oi pro piloto, mas é um piloto que o público, 30% dos pilotos é conhecido pelo público, e é fato isso.
Então, para você, a Fórmula 1 tem um custo-benefício melhor.
Mas sem dúvida nenhuma, não tem nem discussão.
É, só por você ter 3 dias, já é muita coisa.
E a Fórmula 1, você pode adorar a Fórmula E. Tem gente que gosta muito. E eu mesmo acho legal, embora não goste tanto, por exemplo, quanto o Gui. Mas a Fórmula 1 é a Fórmula 1, não tem conversa. Não dá pra comparar com nada.
Não, eu acho que mesmo a questão do valor do ingresso, assim, a Fórmula 1 é meio que num patamar próprio. Você tem que comparar a Fórmula E com, por exemplo, o preço do ingresso de um show. Que é uma coisa que vai durar um dia, umas horas, e aí sim dá pra falar que é uma coisa comparável.
Seria, voltando à analogia aí do cultural, o valor do ingresso pra um festival bom, né? Não esses que ficam cancelando o headliner no dia. Mas, enfim.
Aí, ó, dá pra fazer uma comparação direta, né? No mesmo fim de semana, na mesma cidade, Fórmula E e Lollapalooza.
Pois é.
Fórmula E, ninguém cancelou a presença.
Agora, eu entendi uma coisa, Carlão. Em dado momento desse podcast, você falou arroba NASCAR, o que que era?
Você acaba banalizando as corridas, uma vez você tem 40 corridas no ano. É isso.
Quer dizer que quanto mais, pior.
Sim.
Tá legal.
A gente discutiu isso várias vezes, e inclusive você concordou que o calendário ideal da Fórmula 1 era aquele ali dos anos 2000, de 16, 17 corridas.
Mas uma coisa cai por terra, se uma vez que você coloca 38, 40 corridas, a NASCAR já teve 64 corridas, não, 62 corridas um ano só.
No mesmo campeonato? Ou os
no
três?
No mesmo campeonato. Tá. No mesmo campeonato. Mas isso aí numa época muito... Se corria durante a semana.
Tá fora do contexto.
É assim, nem era considerada a era moderna da NASCAR.
Beleza.
Mas nesse formato, 38 corridas, sendo 36 que valem pontos, já tá desde 2001.
É muita corrida.
Agora, mas por mais que a gente fale aqui, se é um sucesso de público...
Não, mas é que aí que tá.
É a mesma NASCAR, coisa... É
a
mesma
a
coisa
minha ponderação foi um pouco infeliz, porque a NASCAR é como se fosse um campeonato brasileiro. A perspectiva de análise é diferente. Ele é um campeonato nacional e tem o grande mérito de passar... Eu me corrija se eu estiver errado, pelo país praticamente inteiro.
Sim, tem os lugares mais privilegiados.
Acontece.
Mas é assim, a questão é que, querendo ou não, os defeitos da NASCAR, por mais que alguns pilotos gostariam que fosse um calendário mais enxuto, mas os defeitos da NASCAR não tá no número de corridas por ano. Muita gente aponta outros defeitos, mas o número de corridas tá ok, porque acaba girando uma indústria muito forte.
Sim,
televisão, mas... equipes, pilotos, receita para tudo quanto é canto, patrocinadores e tal. A única coisa que é assim, mesma coisa assim, você fala assim, eu não gosto de sprint, tiraria sprint. Mas é um gosto muito mais nosso do que vai chegar o Domenicali aqui e vai falar, ó...
Não, mas
deu muito mais lucro, Carlão.
É por isso que eu entendo. Não vai voltar atrás.
Se eu botar, ele vai falar, se eu botar 30 corridas por ano, acabar com as férias de verão, vai todo mundo ganhar mais. É bem capaz das 10 equipes.
Mas na Fórmula 1 a discussão é um pouco diferente, porque a NASCAR é um campeonato nacional cujo custo é muito mais baixo. Isso não é nenhum demérito, é só um modelo de categoria frente ao outro. A questão logística ela é facilitada pelo fato de que você está no mesmo país. Então não dá pra comparar. A Fórmula 1, por exemplo, já está tendo problemas, inclusive, com os trabalhadores das equipes por conta da proporção do calendário. Especialmente tendo em vista que a logística de viagens é um negócio que muitas vezes não faz muito sentido.
Você faz nenhum sentido.
De um lado do mundo pro outro e depois volta pro meio, aí vai pro outro lado de novo e isso em um mês. E por que que isso acontece? Porque, sei lá, o governo do reino do Bahrein paga dinheiro pra ser naquela data.
Exatamente.
É do jogo.
Ou porque o Canadá só pode ser naquele mês porque...
Questões climáticas.
Exatamente. Mas é até interessante a gente falar sobre a questão do calendário, porque, assim, aí eu vou muito além da Fórmula 1 e muito além do automobilismo. A gente tá vendo que o mundo do esporte tá discutindo a questão de calendários, de número de eventos por ano, e a gente vê situações bem opostas. Pega, por exemplo, na NBA, existe uma discussão muito séria de reduzir o tamanho da temporada regular, porque tem muito jogo. São 82 jogos antes dos playoffs.
Cada equipe faz 82.
Cada equipe faz 82 jogos entre outubro e abril. Absurdo. Querem reduzir isso até pra, tipo, 50, 50
e poucos. É bom até contextualizar, né? É muito diferente, por exemplo, do futebol ou mesmo do automobilismo. Você, às vezes tem um dia de gap entre jogos, algo assim.
Tem equipe que joga dias consecutivos. Tanto assim, sei lá, o Golden State Warriors vai pra Milwaukee e joga dois dias seguidos contra os Bucks. Na NFL, ao contrário. Aumentaram uma semana da temporada. No futebol, a gente já fala há muito tempo a questão do tamanho do calendário, o impacto que isso tem nos jogadores. Então, a cada esporte, e mesmo dentro dos mesmos esportes, há situações bem díspares, discussões muito diferentes entre si.
E, por exemplo, eu acho que a menção ao futebol, que no meu caso é um esporte com o qual eu tenho mais contato entre os citados, ela acaba impactando, inclusive, em questões de grana, porque você vai detonando os jogadores e você depreciando o seu principal produto, que no caso, sei lá, da Europa, é a Champions League e campeonatos nacionais, o caso do Brasil é a Libertadores e campeonato
nacional.
Mas
você tem que jogar um estadual no meio da semana.
Mas exato. Eu acho que aí são... Tudo bem, vocês fizeram a comparação, mas são caminhos diferentes, por quê?
Eu acho que volta tudo no lance entretenimento versus esporte. Você tá entretenimento de grana...
Só que futebol, NBA, futebol americano, você tem a questão física dos seus protagonistas.
Na Fórmula 1, você tem a questão física do mecânico que trabalha quatro fins de semana.
Você pode...
Do próprio piloto também.
Piloto pode correr, por piloto, bobear e estopar em correr todo fim de semana. A questão é a rotatividade, substituição. É uma solução que, inclusive, já foi falada. A questão é colocar um número grande de corridas. Acho que o Bernie Eccleston era contra, né? Para não banalizar o seu produto.
Tá certo.
Então, é assim, o que a gente tem que entender é, a Fórmula 1, ela vai, se um dia ela chegar a 30 corridas, com as 30 dando lucro, sucesso de audiência, todo mundo, a gente vai falar que banalizou?
Cara, a gente pode falar, mesmo que esteja dando lucro, não é porque dá lucro que a gente não pode falar que banalizou.
Exato, a Sprint deu certo porque não é pela questão de gosto, é porque as pessoas não deixaram de assistir. Essa é a questão. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. As pessoas reclamam, a gente reclama pra caramba da Sprint, ninguém deixou de ver. A questão é o seguinte, o Bernie falava uma coisa que era muito interessante, né? Eu tenho 17 corridas, ele comparava isso com o esporte americano. Eu tenho 17 Super Bowls pra fazer no ano. Se você começa a fazer 30, 40 Super Bowls, cara, não é interessante, sabe? Você perde um pouco do brilho do negócio, porque banaliza.
E aí,
as pessoas vão continuar vendo porque elas gostam, mas não vai ter mais aquele gosto. A gente vê isso trabalhando com automobilismo e quando a gente analisa a audiência, quando a gente analisa o interesse do público. É visível que você acha, por exemplo, um campeonato de 17 corridas e um campeonato de 30 corridas. Quando ele está definido na metade, qual tende a perder mais força? O de 30. Tem 15 corridas pela frente.
Sim.
Em que o campeão está definido.
E é por isso que a NASCAR, por exemplo, tem mérito de fazer final de campeonato.
Sim.
Porque com um calendário tão longo, ia perder a graça o campeonato.
36 corridas que valem pontos. Se você já tem um campeão na 30ª, você tem 6 amistosos ali que vai morrer.
Mas eu queria só arrematar essa questão do calendário, porque eu acho muito importante a solvência financeira do esporte, né? Nesse sentido, a NASCAR é um exemplo, e o Eric bate muito nessa tecla com razão, mas numa categoria como a Fórmula 1, você tem que ter limites. E a questão de calendário, ela, independentemente de questão de sprint, treino livre e blá blá blá, e número de corridas, a questão de calendário sempre levantou esse debate na perspectiva de praças nas quais a Fórmula 1 corre. E o Bernie Ecclestone é que começou esse processo e que ensejou toda essa discussão. Por que que, então, tira o GP de Mônaco, Mônaco não paga nada.
Sim.
Mete um GP na Arábia Saudita, como foi feito, um GP no Qatar, como foi feito, um GP no Bahrein, tá certo isso? Não tá? Não é só a questão financeira que tem que ser levada em conta nesse debate, embora eu, se fosse o chefe da Fórmula 1, eu seria modelo Bernie Eccleston. Paga bem, eu levo, e a França que vá plantar banana.
Eu acho que assim, Carlão, essa questão do campeonato em si, ela é motivadora, mas talvez, por exemplo, aqui, você acha que alguém deixaria de ir aqui no Brasil, GP do Brasil, GP de São Paulo, podendo ir, vai deixar de ir porque o campeonato já está decidido?
Não, mas a principal renda da Fórmula 1 não vem de público nos autódromos.
Sim, é televisão.
Exato.
Interesse.
Você poderia ter um downgrade em audiência de televisão no campeonato mais longo, que eventualmente faria com que, no fim das contas, o negócio fosse impactado. A questão é que a gente está num nível tal de desenvolvimento tecnológico até da Fórmula 1 que você negocia cotas por valores astronômicos e, mesmo assim, a Liberty Media vai embolsar, mas por quanto tempo esse nível de modelo vai ser sustentável, especialmente em campeonatos que, fora de 2021, são vencidos com 5 rodadas de antecedência, entendeu?
Exato, é uma situação meio... É quase que uma síndrome de Estocolmo o negócio, sabe? É um relacionamento abusivo. Porque, assim, as pessoas não vão deixar de ir no GP porque só acontece uma vez por ano no país. Seja no Brasil, seja no México, tirando os Estados Unidos, acontece 3 vezes por ano. Então, assim, não importa o campeonato que tá decidido, o fã brasileiro vai ver porque é a única chance que ele tem de ver no ano. E por algum motivo, a gente entende, as pessoas são tão viciadas em Fórmula 1 que não importa se o campeonato tá decidido, elas vão assistir. Então, é uma questão meio relacionamento abusivo / síndrome de Estocolmo, não tem como se livrar. É a questão da Sprint. A Sprint deu audiência porque todo mundo viu. As pessoas não deixaram de ver mesmo não gostando do formato, sabe?
Mas aí justifica o incremento do número de datas, incremento acaba justificando, porque aí todo mundo vê que tem mais corrida, tá cheio,
tem audiência.
Por esse
lado justifica, por outros tantos não justifica.
Aí é aquela coisa, assim, meu amigo, quem assina o cheque nas equipes está vendo que está ganhando com mais corridas, meu amigo, vamos rotear aí, vamos fazer uma rotação aí de mecânico, até de chefe, né? Sei lá, Toto Wolff faz as...
Não, eu concordo contigo, só que nesse
etapas,
fazendo
pares,
isso, você vai depreciar a cada etapa.
Então, Carlão, mas a questão é que os números não caem, aí você não, acaba
mas
não
depreciando. Imagina se chega um ponto de você fazer rotação de piloto também, porque tem 44 etapas no ano.
Mas aí o piloto ele não vai negar, o Gui, eu acho que nesse caso não.
Quem garante? Você responde pelos 20 pilotos da Fórmula 1?
Não respondo, mas piloto, a gente sabe, na sua maioria, se tiver corrida
mas,
todo fim
gente,
de semana,
ninguém,
eles correm.
A gente não está discordando, a gente está procurando um ponto de equilíbrio.
Sim.
Eu concordo 100%.
Versus esporte, é a base de todo,
mas,
toda
então,
essa discussão.
Você está sobrevalorizando o lado do entretenimento, não na perspectiva de que o entretenimento não seja tão importante, mas o que você acaba fazendo com o discurso é depreciando o esporte, porque se você tiver os dois em um relativo pé de igualdade, beleza, todo mundo sai ganhando.
Mas
é o que a gente está procurando.
Que a Fórmula 1 hoje, ela tem um momento tão bom, tão positivo, que a parte esportiva ficou totalmente em segundo plano. As pessoas assistem por assistir, mesmo na televisão.
Se a Red Bull começar a ganhar mais 5 campeonatos em sequência... Mas então, é isso.
Mas aí que aconteceu.
Era o que acontecia na era híbrida da Mercedes, então, que o cara ganhava o campeonato com 5 rodadas de antecedência e todo mundo falava
então,
que ele era um
Fórmula
merda
1...
e só ganhava porque tinha um carro dominante, que também é um absurdo de falar.
E o que aconteceu? No auge, do domínio da Mercedes, a Fórmula 1 teve um boom.
Porque mudou de regra e a Red Bull conseguiu.
Não, e porque não estava fazendo nada. No início da era da Mercedes, ainda a Fórmula 1 estava sob o domínio do Bernie, que era um cara que não fazia nada. A Liberty Media passou a fazer o mínimo e óbvio que isso trouxe um resultado.
E o mínimo com foco no esporte, diga-se de passagem.
Mesmo o mínimo no foco do entretenimento, porque Bernie era contra redes sociais, aí a Liberty Media trouxe redes sociais, trouxe Drive to Survive, isso ainda no auge da Mercedes. Mas era porque na época do Bernie não se fazia nada.
Beleza, a Liberty Media assume o comando da Fórmula 1 em 2017, os campeonatos, o campeonato de 2020 e o de 2019 são duas porcarias de campeonato. Alguém discorda?
E o interesse só aumentou.
O interesse aumentou porque você teve Drive to Survive, você teve redes sociais, você não teve elementos artificiais no campeonato. A grande questão que o Bernie Ecclestone era anacrônico,
tudo
antiquado
bem,
e que travou o desenvolvimento da Fórmula 1 são as outras frentes do negócio.
Só para deixar claro para quem estiver ouvindo o meu ponto. O meu ponto é que assim, a Fórmula 1 ela soube tratar tão bem o seu produto que
sim,
mesmo
não
ela
colocou
explodindo...
um míssil saindo de um carro e explodindo o outro. Não era Mario Kart. Eles só entraram em coisas que eles não entravam, entendeu? É esse o ponto.
Meu ponto que eu quero que eu tô falando, que é assim, o que pra gente poderia ser cansativo, os números acabam nos desmentindo.
Mas
por conta da
Você não tinha capilaridade da categoria nessas outras coisas. Analisar... É não fazer nada e começar a fazer. É óbvio que isso vai ter um impacto.
Analisar única e exclusivamente os números, não dá pra ter uma imagem correta. E aí eu vou lembrar um negócio. Em 2000...
Me ajudem aqui. Proibido os caras terem rede social. Como é que ele quer comparar?
Quando que a gente fez... A Motorsport Network fez aquela pesquisa global de fãs da Fórmula 1. Foi 2021?
Acho que sim.
Qual foi... Não, mas da Fórmula 1 mesmo. Porque depois foi Indy e foi MotoGP. Mais recente, tá. Uma das perguntas que tava lá era Sprint. A Sprint foi desaprovada por 2/3 dos votos. E aumentou de 3-6. É por isso que eu falo que só os números não contam toda a história. Por quê? A audiência estava alta, só que a recepção era negativa. E aí?
E o Eric quer comparar uma era em que a Fórmula 1 não fazia nada em redes sociais a uma era que a Fórmula 1 começou a fazer. É óbvio que você vai ter um ganho. Você não fazia e então, começou a fazer.
Você é que vai nem atrair um público que não assistia a Fórmula 1 antes, que é o público mais jovem.
Você não tem um perfil em rede social, você cria um, ganha 100 seguidores.
Mas o que eu estou dizendo é assim, se amanhã, como quer a Liberty, ela não pode por causa do Pacto de Concórdia. Se ela quiser entuchar 30 corridas no ano...
Ela pode?
Ela deve.
É só fazer outro pacto.
Sim, mas...
Eu digo que não deve.
Tudo
Você
bem,
diz
a
que
gente...
Deve?
Eu acho, claro que não. 30
então
corridas,
qual é o ponto?
Porque, por causa que ela vai ter base para justificar 30 corridas no ano.
Ela vai ter base e vai ter tantos outros argumentos que vão
e
contra
todo mundo,
essa ideia.
E todo mundo vai assistir as 30 corridas no
Sim,
ano.
Sim, mas tem outras coisas
com
que não
o campeão
dinheiro.
Sendo matematicamente decidido na 20ª.
Mas tem... tantas outras coisas que vão contra a questão de ter 30 corridas. Você sabe disso tão bem quanto Sim. eu. Qual é o ponto? Que tem argumento financeiro? Tem.
Não, e lembrando assim...
Por que que a FIFA vai colocar o Palmeiras no Mundial de daqui a 4 anos? Porque tá ganhando dinheiro. Isso é um ridículo, é um absurdo.
Não, e lembrando assim, o Pacto de Concórdia não é tão simples assim. Liberty quer, Liberty faz.
Não,
é um
mas
negócio
se fizer
negociado
um bem bolado,
com
consegue.
Não, mas é que tem a FIA também.
Esse papo tá legal, mas eu tenho que informá-los que, infelizmente, eu tenho que declarar encerrada essa edição do podcast motorsport.com. Eu imaginava que a gente não ia chegar nem na metade do que a gente chegou aqui. E os dois se empolgaram, gosto disso. E certamente vocês que estão nos ouvindo também. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Carlos Costa, Guilherme Longo e você que nos ouviu.
De nada.
E também lembrá-los de que você pode acompanhar o motorsport.com nas redes sociais. Estamos nas principais delas. Você também pode ter o aplicativo do motorsport.com, sendo no sistema iOS ou no Android. Quer mais? Esqueci alguma coisa?
Acho que é isso.
É isso
YouTube.
Aí. YouTube também. Se inscreva, considere fazer parte do nosso clube de membros. Teremos GP da Austrália nesse próximo fim de semana. Teremos cobertura completa, como sempre. Tá legal? Então eu espero vocês na próxima semana para mais discordâncias, concordâncias e afins. Tudo com muito respeito. Até a próxima. Tchau, tchau.